Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Segunda-feira, cá estamos para mais uma edição da Banda Larga. Hoje o convidado é Vítor Lopes. Vítor, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia.
Hoje vamos falar da base legal das infraestruturas de telecomunicações em Portugal. E a pergunta inicial é mesmo, qual é a base legal destas infraestruturas?
Bom, a base legal das infraestruturas em Portugal é fundamentalmente o Decreto-Lei 123/2009, de 23 de maio, sendo o conjunto de obrigações, deveres e sanções aplicáveis às entidades intervenientes das telecomunicações, tais como câmaras municipais, operadoras, projetistas, instaladores e entidades formadoras. Portanto, este decreto-lei veio abolir o decreto-lei 59/2000, que estava em vigor.
E quais é que foram as novidades que trouxe este decreto-lei?
As novidades, colocar um ponto final na polémica entre operadores e câmaras municipais sobre de quem são as condutas de infraestruturas de telecomunicações. Ficou finalmente esclarecido que as condutas subterrâneas são do domínio público, por exemplo, das câmaras municipais. Estas condutas serão de livre acesso a todos os operadores de telecomunicações, ficando esses de pagar uma taxa às câmaras municipais. Veio também criar o Sistema de Informação Centralizado, aliás, o SIC, que anteriormente designava-se por cadastro, que era a PT que, portanto, a Portugal Telecom, que realizava das infraestruturas existentes. A diferença agora é que esse esquema é uma base de dados para as infraestruturas existentes, cuja manutenção e gestão é feita pela ICP Anacom e cuja atualização é feita pelas entidades possuidoras das infraestruturas, como, por exemplo, operadores e câmaras municipais. Outra novidade foi a abolição das entidades certificadoras, ou seja, os projetos ITED e TUR e a execução dos mesmos não são certificados, passando a responsabilidade para os projetistas e instaladores. Foi também criado as entidades formadoras, foi criada a obrigatoriedade da fibra óptica na coluna montante, isto é, na zona coletiva dos edifícios novos, embora só nos edifícios residenciais seja obrigatória a existência de tomadas em fibra óptica, ficando os outros ao critério do projetista. Foi também criado, portanto, o ITUR, que é a Infraestruturas de Telecomunicações em Urbanizações e Conjuntos de Edifícios. Este, por sua vez, ainda é dividido em dois, em ITURs privadas e ITURs públicas.
Portanto, estas são as novidades, então, deste decreto-lei. Começou por dizer, ainda há pouco, que uma das novidades é que estava finalmente esclarecido que as condutas subterrâneas eram, então, do domínio público, por exemplo, das câmaras municipais. Quer isto dizer que as câmaras são responsáveis pela manutenção das infraestruturas de telecomunicações?
É mais ou menos isso. Portanto, as câmaras são responsáveis pela manutenção e conservação de condutas, caixas e câmaras de visita. Os operadores são responsáveis pelo equipamento deles, que, portanto, instalam lá nas condutas portanto, das câmaras.
Portanto, também uma das coisas que falou há pouco foi das novidades, mas quanto a alterações relativamente ao anterior decreto-lei?
Foram praticamente as seguintes. Hoje, a antena coletiva para edifícios passou de 4 para 2 frações no sistema MATV. Os técnicos aptos para elaborarem projetos e TED passam a ser os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas associações profissionais. Anteriormente, estes estavam inscritos na Anacom. Logicamente que, para tal, é necessário que estes técnicos tenham formação. Os técnicos em curso superior, ou seja, os instaladores, e que estavam inscritos na Anacom até a entrada deste decreto-lei, tinham 1 ano para tirar um curso de formação, de forma a poderem renovar o cartão de projetista. Mesmo assim, tem limitações na subscrição dos projetos, correspondente a uma estimativa orçamental global da obra até a classe 2 de alvará de construção. Isto, mais ou menos, em valores do ano passado, deveria andar à volta dos 350 mil euros de obra. Os técnicos aptos para elaborarem projetos e tour passam a ser os engenheiros e os engenheiros técnicos inscritos nas associações profissionais, desde que tenham formação. Depois, existem também algumas curiosidades relativamente a este decreto-lei, que é, por exemplo, o que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, imagino que uma pessoa queira instalar uma antena coletiva individual. Primeiro tem que se verificar se existe uma parabólica coletiva para o prédio todo. Caso o prédio tenha, então este pode não instalar uma antena individual. Caso o prédio não tenha, tem que pedir autorização ao condomínio através de carta registada. De seguida, o condomínio tem 60 dias para pronunciar-se acerca do caso. Caso tenha um parecer favorável, então o condomínio pode instalar. Caso contrário, o condomínio só se pode opor se tiver pelo menos 2/3 do capital investido. Existe ainda a possibilidade do edifício possuir uma antena parabólica coletiva, sendo que esta não permite visualizar os conteúdos que o condomínio deseja. Nesse caso, o condomínio pode instalar a antena individual para receber esses sinais.
São estas então as características do decreto-lei da nova regulamentação para as telecomunicações em Portugal?
Exatamente, o básico é isso.
E fica assim então concluída mais uma edição da Banda Larga, hoje com o Vitor Lopes, para compreender a base legal das infraestruturas de telecomunicações em Portugal. Regressamos na próxima semana para mais uma Banda Larga.
Banda Larga. Energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda Larga, em parceria com o Departamento de Engenharia e Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.